Mas nós vamos abordar um assunto agora bem importante para toda a grande região, em especial uma iniciativa de Capão Bonito do Sul. O CRAS de Capão Bonito estará realizando uma roda de conversa com o tema gravidez na adolescência. Estão aqui para conversar com a gente a médica clínica geral da Secretaria da Saúde e Assistência Social de Capão Bonito do Sul, Vanessa Galvão, e também a coordenadora do CRAS, a Tawane Fapp. É um assunto que certamente precisa ser levado com muita seriedade. Tawane, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Vanessa, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e especialmente para o povo e o pessoal de Capão Bonito do Sul.
Certo. Tawane, inicialmente, que iniciativa é essa que vai acontecer em Capão Bonito do Sul?
Paulo, então nós estamos planejando desde dezembro essa roda de conversa, né, que... Vale lembrar que em fevereiro tem a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que acontece de 1º a 8 de fevereiro. Nós vamos estar realizando dia 27, devido a algumas intercorrências que tivemos, né, de férias de parte do pessoal. E vamos estar realizando então essa roda de conversa com a nossa colega Vanessa, que é uma pessoa que tem uma linguagem bem próxima aos adolescentes, né? Então, eu acho que é isso que precisamos, deixar cada vez mais os adolescentes informados com uma linguagem cada vez mais próxima deles, facilitando, né, o entendimento.
Vanessa, a ideia é exatamente esse contato direto, né, com as adolescentes.
Exatamente, Paulo. Sempre quando a gente vai conversar, e é um assunto que eu sempre tenho em vista, que a gente tem que reforçar cada vez mais essa associação tanto da educação com a saúde, porque a gente consegue fazer a prevenção. Existem N complicações com a gravidez na adolescência, tanto maternas quanto neonatais para o feto, mas o que eu acho que é mais importante é a parte psicológica e social que a gente tem de repercussão nisso. Porque a gente está tratando de adolescentes que às vezes não têm perspectiva de futuro e aí vão criar outra criança. Outra pessoa, outro ser humano na nossa sociedade que às vezes também não vai ter aquela perspectiva. E é importante a gente sempre abordar, porque muita gente às vezes não tem o acesso à informação, ou até às vezes tem, mas não compreende. Então, o nosso intuito, como Capão Bonito é um município pequeno, é fortalecer esse vínculo e mesmo perto deles, conversar com o adolescente de uma forma mais, vamos dizer, fácil de entendimento, para ficar mais fixado, que eles podem procurar ajuda, tanto no caso para prevenir, né, no planejamento familiar, com os anticoncepcionais, com os métodos de barreira, no caso da camisinha e tudo mais, de entendimento mesmo, e se caso, eventualmente, infelizmente, aconteça de ter uma gravidez na adolescência, de ter todo o acompanhamento pré-natal e toda essa... esse suporte que a gente pode oferecer, né?
A ideia desse bate-papo é criar uma afinidade com o adolescente, com o profissional da área médica, para que haja sempre uma aproximação maior?
Exatamente. E a gente sempre tenta, pelo menos lá no Capão, fazer muitas conversas, muitas palestras a nível da escola, para a gente sempre ter essa intimidade um pouquinho maior. Como a gente tem uma UBS só... na região de Capão e outras, em alguns distritos que a gente tem associado, mas a gente consegue ter um maior cerco, né, com a população, eu acho que é o imprescindível. Até porque a gente sempre fala, mas eu acho importante até reforçar aqui, que muita gente não consegue ou não tem tanto acesso, ou às vezes não tem essa disponibilidade de transporte de casa, às vezes, para o posto de saúde, mas na escola fica mais próximo. Nosso posto de saúde é bem localizado, é quase do lado de todas as escolas que a gente tem no município, e é importante a gente até mencionar. O planejamento familiar é o quê? É a gente ter essa associação, saber como que a gente vai montar a nossa família e saber que hoje no SUS a gente tem disponível muitos métodos anticonceptivos. A gente tem de longa duração o DIU, que pode ser utilizado na adolescência, que isso era um tabu que existia há muito tempo e pode ser usado por adolescentes.
A partir de que idade?
A partir da menstruação, se a gente quiser fazer, e tendo uma menstruação regular. E a paciente, se tiver umas determinadas características de fluxo sanguíneo, a gente consegue fazer a indicação. Tá? Sem falar que a gente tem anticoncepcional via oral, anticoncepcional injetável. Cada anticoncepcional, eu não posso te falar assim, a gente pode fazer o DIU em qualquer um. Não, a gente tem indicações clínicas e médicas para fazer, mas a gente tem pelo SUS. A gente tem essa disponibilidade.
E hoje é uma preocupação também, não só dos adolescentes, mas das consequências do próprio anticoncepcional, do DIU e etc.
Exatamente.
Isso surge também lá.
Exatamente.
As preocupações?
Às vezes, o que mais eu vejo é assim, pela falta de conhecimento mesmo e por causa da cultura, porque é uma região mais afastada, é uma região rural, das próprias adolescentes falarem, olha, eu não quero porque a minha mãe falou que isso faz mal. Ou o DIU, ele vai dar alguma anormalidade na minha barriga, eu vou ter isso, ou eu posso ter câncer, eu posso ter altas complicações que às vezes não são reais, sabe? Então é importante a gente sempre conversar, eu sempre falo dos fatores de risco, o que pode acontecer com cada método, mas é individualizado para cada pessoa. E hoje em dia, os métodos anticoncepcionais, eles são muito seguros, tanto que a gente faz a indicação. Entende? É obviamente que a gente não faz só o anticoncepcional. Não vou chegar para as adolescentes falar, a gente só tem que usar o anticoncepcional. Todo anticoncepcional ainda tem uma porcentagem de falha, nenhum método é 100% eficaz, mas a gente faz associação com a camisinha. Ainda mais em outro aspecto que eu sempre falo. O anticoncepcional, ele previne a gravidez e ele faz aquele planejamento familiar para você escolher o momento que você quer engravidar e para ter uma qualidade de vida para sua família e para o seu futuro. Mas existem ainda todas as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa da camisinha.
Tawane, também tem algo programado para daqui a pouco orientar essas adolescentes para que saibam o tempo certo de começar uma vida ativa sexual?
Sim, inclusive a doutora vai abordar isso já no dia 27, né? O nosso planejamento é que seja discutido toda a vida antes gravidez na adolescência e pós-gravidez na adolescência, até para poder mostrar para eles que tem diferença sim, né? Que muda bastante.
A ideia é fazer o inverso. Se o jovem tem dificuldade, o adolescente, de buscar orientação, levar orientação para dentro da escola, porque a ideia é essa, né?
Isso, exatamente. A gente vai abordar, então, do 8º ano, né, que são adolescentes que já começam a ter um pouco mais de entendimento, até o 3º ano do ensino médio.
Como é que vai ser essa programação? Vai ser dentro da escola? Em que horário? A ideia é que todos participem, meninos, meninas, como é que vai ser?
A ideia é que todos participem, sim. Ele vai ser no plenário da Câmara de Vereadores, né, que é um espaço um pouquinho mais amplo para nós poder abranger todos esses adolescentes. Vai ser às 9h30 da manhã do dia 27 de fevereiro. E além, né, dos adolescentes, fica aberto o convite para toda a população em geral que queira participar junto conosco.
Também vai ter um espaço para perguntas, pessoal?
Sim, a gente sempre abre espaço para dúvidas, perguntas. Geralmente surgem bastante coisas que é justamente o que a gente quer reforçar aqui. Tudo começa com a educação sexual. Não existe mais porque ter tabu, não existe mais porque ter preconceito, não existe mais porque na sociedade de hoje, com a informação que a gente tem, com acesso à informação na internet. Então, eu acho muito mais fácil a gente esclarecer tudo antes e ser muito aberto em relação a tudo do que ficar se restringindo e, às vezes, acontecerem coisas potencialmente com complicações posteriormente, né? Então, a gente sempre senta, realmente, a gente senta com os adolescentes, a gente senta com os alunos para ter uma conversa. Não é, tipo, uma palestra, não é algo que a gente está impondo. É para ter uma conversa e uma troca de informações e ideias. Até para eles exporem as maiores dúvidas também e o que eles têm de preconceitos já formados na mente, tá?
Hoje a gente sabe que os números, eles não só são alarmantes, como são assustadores, né? De casos de adolescentes, né, com a gravidez, casos de aborto e até crianças, idades assim que são impressionantes, criança estando grávidas, né? E já é a ideia daqui a pouco prever, antecipar, porque Capão Bonito, convenhamos, é uma cidade pequena. Mas daqui a pouco já é um sinalizador de que há registros de adolescentes grávidas lá na cidade?
É, exatamente. Conforme a gente estava conversando até um pouco mais cedo aqui com você, Paulo, a gente, por ser um município um pouquinho menor, a gente não tem uma taxa de natalidade tão grande, que são os nascimentos ao longo do ano, né? Geralmente a gente tem de 6 a 8 grávidas ao ano. E nos dois últimos anos a gente teve taxas assim, de pelo menos 2 a 1, 3 por ano de grávidas abaixo dos 19 anos, porque hoje é considerado gravidez na adolescência dos 10 aos 19 anos. Então, é uma taxa muito abrangente, porque aí a gente pode ver. Acima dos 15 anos, a gente já tem um conhecimento, um discernimento e uma capacidade intelectual até um pouquinho maior. Mas, ao meu ver, ainda é prematuro. Ainda é uma pessoa que não tem uma decisão definitiva para o seu futuro para falar, olha, eu quero construir uma família. Sem falar das complicações obstétricas que a gente tem realmente. Mas abaixo dos 14 anos é uma criança. É uma criança gerando outra criança. Então, eu acho que é algo que a gente tem uma sensibilidade maior. Vigente a esses casos que andaram acontecendo também no Capão, a gente tem cada vez mais reforçado isso, que a gente tem que buscar mais. Tem que associar mais à educação, tem que associar mais na prevenção, porque eu acho que hoje em dia não é só tratar, deixar acontecer para a gente depois cuidar. Ah, deu complicação, a gente cuidar. Tem que sim cuidar, mas sempre prevenindo tudo aquilo que poderia danificar no futuro, né?
É porque hoje quando a gente vê notícias de crianças de 10 a 14 anos, né, gestantes, isso choca, né? Choca porque você imagina a condição da saúde, né, dessas crianças que vão ter uma criança e até a estrutura familiar para poder dar conta de toda essa situação, né?
É, e exatamente a gente tem duas vertentes que eu consigo assim delimitar muito bem. Ou é aquela família que já tem esse antecedente, que as mulheres engravidaram muito cedo, então é propagado de mãe para filha, ou tem aquela família que não aceita e totalmente recrimina a adolescente em si. E é muito difícil nesse caso, porque às vezes até elas se sentem tão perdidas que elas não buscam o auxílio, né, na saúde e vão se excluindo socialmente. Por isso que é importante a gente também sempre resgatar esse ponto de conexão. A gente quer prevenir, mas caso acontecer, a gente vai fazer o controle pré-natal, a gente vai dar um maior suporte, tanto o acompanhamento médico quanto psicológico, porque a parte psicológica é uma das mais fundamentais nesses quadros, sabe?
Tawane, como é que foi a recepção dos professores quando vocês levaram esse projeto? Porque o que se ouve muito é que o professor hoje ele é professor, às vezes ele é amigo, ele é psicólogo, é aconselhador de crianças e adolescentes, né?
Com certeza. O professor ele tá muito próximo, né, dos alunos, então...
Às vezes mais próximo que a família.
Com certeza. Com certeza. A escola é um espaço que os alunos se sentem muito à vontade, né? E falam bastante, os professores podem captar bastante informações. Então, com certeza, foi muito bem aceito. E, inclusive, foi pensado, né, já do oitavo ano, foi orientação dos professores, né? De já começarem a participar e entender um pouco mais sobre esse mundo. A escola, assim como o CRAS e a saúde, tem o dever de trabalhar já na prevenção, né? O CRAS, ele é a prevenção. Então, trabalhando juntamente com a escola e saúde, é pensado todas essas atividades.
É porque vai afogar mais adiante lá, né?
Com certeza.
É, a gente sabe que depois as consequências acabam exatamente lá no seu setor, né?
Sim, sim.
Bom, então fica o convite, né? Vocês vão estar em quantos profissionais lá? A princípio você, Vanessa?
A princípio eu já conversei com duas enfermeiras, então a gente vai ver e fomentar para elas irem também. Mas eu quero que todo mundo tenha em mente que vai ser uma conversa bem informal e um ambiente bem acolhedor para a gente ter essa proliferação de informações.
Tá? É, o próprio nome da campanha já favorece, né?
Exatamente.
Roda de conversa é o que o jovem gosta, né? Estar envolvido nos assuntos aí que são bem pontuais. Vanessa, obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá, viu?
Muito obrigado, Paulo, pelo convite. E eu espero que todo mundo do Capão esteja ouvindo e que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa saúde.
Tawane, obrigado e bom trabalho para vocês.
Obrigado, Paulo. Obrigado pelo espaço. Estamos à disposição, né, da nossa sociedade, da nossa população. E reforçamos o convite para o dia 27 todo o pessoal do Capão se fazer presente.
Obrigado ao Felipe, da assessoria de imprensa, que também está acompanhando aí. A doutora Vanessa Galvão, médica clínica geral da Secretaria da Saúde e Assistência Social de Capão Bonito do Sul, e a coordenadora do CRAS, a Tawane Fapp, falando exatamente sobre esse momento, onde acontecerá essa roda de conversa, pessoal. Olha, roda de conversa sobre gravidez na adolescência, dia 27 de fevereiro, às 9 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores de Capão Bonito do Sul. Agora, 8h36, com a temperatura de 21 graus, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil, fone 3358.